Bezrat Hashem, Daf Pei Vav, Tratado de Zvachim. Olá pessoal, bem-vindos ao Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Pei Hei Amud Bet, na sétima linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Matniti. Estamos tratando dessa lei de Amizbeach Mekadesh, Etarawilo, que se tem algum sacrifício inválido, não deve ser levado para o Mizbeach. Mas se foi levado para o Mizbeach valida e isso é sacrificado. Vimos que, de modo geral, a regra para essa lei é ser um animal que já estava inválido antes de entrar no Beit HaMikdash, o Mizbeach não valida. Mas se o animal era válido, foi levado para o Beit HaMikdash e lá se invalidou, e foi levado para o Mizbeach e é sacrificado. Eu falo a Mishnah, Ve'elu, Imalu e Erdu. Esses são os casos, além dos que a gente já viu, que mesmo se o sacrifício é levado para o Mizbeach, não é sacrificado. Então vamos ver casos que partes do sacrifício que são comidas foram levadas para o Mizbeach, não são sacrificadas, não são designadas a queima, porque são partes que devem ser comidas. Então, Basar Kotche Kodashim ou Basar Kodashim Kali. De modo geral, como a gente sabe, o sacrifício animal, os emurim são sacrificados. O sebo, algumas membranas, partes internas, o fígado, entre outras coisas, essas são as partes internas que são sacrificadas. A carne é comida. No caso de Kotche Kodashim, os Kuanim comem. No caso de Kodashim Kalim, então os donos comem e parte vai para o Kuen. Com exceção do sacrifício de Olá. É um sacrifício que também a carne é sacrificada. Mas aqui se trata de sacrifícios que a carne é comida. Tanto Kotche Kodashim quanto Kodashim Kalim. A carne foi levada para o Mizbeach, não é queimada. O Motar HaOmer, no caso de Minhat HaOmer, o sacrifício de Minhá, o sacrifício de farinha de cevada, no caso, que era sacrificado no segundo dia de Pesach. E vamos ver outros casos também. De modo geral, no caso da Minhá, um punhado de farinha é sacrificado, o Kometz. O resto é comido. Agora, o resto foi levado para o Mizbeach, não é sacrificado. Veshtei Lechem, os dois pães que eram oferecidos na festa de Shavuot, são comidos. Velechem Aparim, os 12 pães que ficavam na mesa sagrada do Eichal, eram comidos pelos Kohanim no Shabbat, foram levados para o Mizbeach, não são queimados. Veshiarei Menachot, outros sacrifícios de Minha, que o punhado foi sacrificado e o resto foi levado para o Mizbeach, não é queimado. Então são coisas que a lei é que são comidos, não são queimados, mesmo se já foram levados para o Mizbeach, são retirados de lá. Veaktoret. E um outro caso, o Ktoret. O Ktoret, o incenso sagrado, é sacrificado no Mizbeach Apnimi, o altar do Eichal. Esse é o local do sacrifício. Se o Ktoret foi levado para o Mizbeach Hitzon da Azara, não é sacrificado. Porque esse é o Mizbeach errado para o Ktoret. Continua a Mishnah. Tzemer Sheberashe Kvasim. Vesear Shevezgan Teashim. Veatzamot. Veagidim. Veakarnaim. Veatlafim. São partes do animal que tem uma lei diferente. Agora, a Mishnah se trata aqui do sacrifício de Olá, que o corpo também é sacrificado. Diz a Mishnah, a lã da cabeça do carneiro, ou a barba do bode, ossos, nervos, chifres, unhas, bisman shemi chubarim yalu. Se essas partes estão junto com o corpo do animal, grudadas ao corpo, então são sacrificadas junto com o corpo. O coelho vai sacrificar todo o corpo da olá, inclusive essas partes que estão grudadas no corpo. Pirshu loyalu. Se essas partes se desprenderam do corpo, digamos que o animal perdeu um chifre, o chifre não é sacrificado. Shneimar do pasuk ve'asita olotecha basar ve'adam. Diz o pasuk, a carne, o sangue é queimado. O chifre não. Ou seja, se o chifre se desprendeu, não é mais secundário ao corpo, não é sacrificado. Assim também ossos, nervos e as unhas. Vamos entender melhor isso na Gemara. Fala, Gemara. Tandarman disse a Breta. Veiktira koentako, a misbeja. O Kohen vai sacrificar todo o corpo da olá. Lerabota atzamot. Veagidim veakarnaim veatlafim. Isso veio incluir ossos, nervos, chifres e unhas. se estão presos ao corpo, são sacrificados. E agora, filho Pirshu, será que mesmo se desprenderam do corpo, são sacrificados mesmo assim? Talmud Lomar falou para Suki, não, ve'asita oloteha basar ve'adam. A carne, o sangue, são sacrificados, essas partes, não, se desprenderam. Pergunta Braita, e basar ve'adam, yachol yachlot kidivat samot, ve'ale basar ve'gav mizbeach. Se o pastor fala, sacrifique a carne e o sangue da olá, então talvez eu tenha que tirar os ossos, tirar os nervos e as outras partes. Talmud Lomar fala para Suki, não, ve'ektira kohenta ko, tudo é sacrificado. Então, Hakkentes, como é que esses dois psukim andam juntos? Mechubarim mi'alu, pirshu afilo em berosha mizbeach yedu. Explica a Braita. Enquanto essas partes estão conectadas ao corpo da olá, são sacrificadas juntos, são secundárias ao corpo. Hakol, tudo é sacrificado. Mas se desprenderam, não são mais secundárias ao corpo, então recebem uma outra lei. Não são sacrificadas. Mesmo se estão em cima do altar, e um chifre se desprendeu do corpo do animal, por exemplo, o chifre é retirado de lá. Então essa breita vai como a nossa Mishnah. Mantana deshmat lei damar pirshu yerdu. Quem é o sábio que sustenta assim? Que essas partes, mesmo se estão em cima do altar, são retiradas de lá, se não estão mais grudadas ao corpo. Rebei, essa é a opinião de Rebei. Detalhe a falar breita. Vektira koeta kola mizbecha. Tanakama não vai como Rebbe, vai como Hachamim. Então, agora a opinião de Tanakama. O Pasuk diz, sacrifique toda a olá. Lerabot, atzamot, vagidim, vakarnaim, vetlafim. Isso inclui ossos, nervos, chifres, unhas. Veafilo, pirshu. Fala Tanakama, mesmo se essas partes não estão grudadas mais ao corpo, são sacrificadas. Não como a gente falou antes. Velamari, mekaim, vacita, oloteha, basar, vedam. Pergunta da Nakama, então o que o pastor veio dizer? Que a carne e o sangue é queimado, não essas partes. Lomar lecha e kule olá tamarzir, veia tamarzir e kule gidim va'atzamot. Fala da Nakama, essas partes são sacrificadas, mesmo se desprenderam do corpo também. O que disse o pastor, vacita oloteha basar ve'adam, enfatizando o sacrifício da carne e do sangue, é para dizer uma outra lei. O animal está sendo queimado no mizbeach. E alguma parte da carne se desprendeu, é devolvida ao Mizbeach. Ou se sangue caiu para fora da fogueira, é devolvida ao Mizbeach. Já, se essas partes estão na fogueira já, e saíram da fogueira, pularam para fora por causa do fogo, não são devolvidas. Então, falta na cama, temos a obrigação de colocar todas essas partes no fogo. Mesmo se não estão mais grudadas ao corpo. Mas se já estão no fogo e caíram para fora, essas partes não são devolvidas. A carne e o sangue, sim. Rebbe, Omer, Rebbe vai com a nossa Mishnah, não sustenta-se. Katu vechad Omer, vektira kohenta kol ha-mizbech. Um passo de sacrifique toda a olá. Riba, esse passo inclui tudo. Vekatu vechad Omer, um outro passo. Vasita olotecha basar ve'adam, yet, sacrifique a carne, sacrifique o sangue, a Torá limita. Hakkeitas, como é que esses dois psukim andam juntos? Mechubarim yalu pirshu afilo em berosha mizbeach yedu. Como a gente viu na Mishnah, se essas partes são grudadas ao corpo, são secundárias ao corpo, são sacrificadas junto. Se não estão mais grudadas, se desprenderam, não são sacrificadas, mesmo se estão em cima do altar, são tiradas de lá. Vamos entender melhor a opinião de Tanakama e Rebbe. Então, temos que ler aqui amar mar pirshu yedu. Agora vem explicar essa breita. Disse Nebi, se essas partes não estão mais grudadas no corpo do animal, são tiradas do altar. A Mara Bezerra fala e a Bezerra explicando essa opinião de Nebi. Lo era shepirshu klapemata, ava klapemala kruveu da krivo leikul. Fala a Bezerra, quando Nebi disse que essas partes se desprenderam do corpo do animal em cima do altar, são retiradas de lá, é só se essas partes caíram do corpo do animal, digamos, um osso caiu, se distanciando da fogueira. Se distanciou da fogueira, é retirado do Mizbeach. Mas se caiu em direção à fogueira, então o contrário aconteceu. Se aproximou a fogueira, está mais designado ao sacrifício do que estava antes, enquanto estava grudado no corpo. Então, fala a Bezerra, se o corpo do animal está no altar E um osso caiu se distanciando do altar, é retirado de lá conforme ele. Se caiu em direção à fogueira, está mais designado ao sacrifício ainda do que quando estava no corpo do animal mais distante da fogueira. Se falar a bezerra, temerei e concordo. Se, digamos, esse osso caiu se aproximando da fogueira, queima. Afiro Pircho. Então, Tanakama tinha dito que essas partes são sacrificadas mesmo se desprenderam do animal. Amaraba faraba, pulamos as duas palavras. Lo shanu ela shepirshu lachar zrika. Isso é só se, digamos, os ossos estavam junto com o corpo do animal e o sangue do sacrifício foi jogado no misber e depois o osso se desprendeu. Nesse caso, falou Tanakama, o osso é sacrificado. Nesse caso, o osso estava junto com o corpo na hora do sacrifício do sangue. Então, quando o sangue foi jogado no altar, todo o corpo do animal foi designado ao sacrifício. Também esse osso. Depois o osso caiu. Fala Tanakama, não faz diferença. Esse osso é sacrificado. Aval pirshu kodem zrika, atai zrika, vexaritim, afil lemeiva adminayu, kata desakina. Porém, se o osso se desprendeu do corpo do animal antes do sacrifício do sangue, então aqui é diferente. Quando o sangue é sacrificado, o corpo do animal se designa ao sacrifício. Esse osso já tinha se desprendido. Então, o corpo do animal vai ser sacrificado e esse osso, Yotzelachulim, ficou de fora, se tornou laico. E podemos fazer o que a gente quiser com esse osso. Podemos pegar esse osso e fazer o cabo de uma faca também. Ou seja, fala Rava, se o osso e os chifres, etc., estão no corpo do animal e o sangue foi jogado no misbeach, tudo isso foi designado ao sacrifício. Mesmo se depois caiu um chifre, caiu um osso, já tinha sido designado na hora do sacrifício do sangue, Zrikadam, então é sacrificado. Mas se primeiro o osso caiu, depois o sangue foi jogado, quando aconteceu o sacrifício do sangue, o corpo foi designado ao sacrifício. Esse osso saiu lehulim, se tornou laico, ficou de fora e podemos fazer qualquer uso desse osso. Não é sacrificado, não é mais sagrado. Então, Savar Lakiada Amar Rabbi Yochanan Mishu Rabbi Shmai. Rabba concorda com Rabbi Yochanan que disse o nome de Rabbi Shmai. Nemar loye baola, venemar loye be'asham. Temos uma gzirah shavá. Loye. No caso do sacrifício de Olá, ela escreve assim, e também no caso do sacrifício de Achá. E Loie veio dizer que dá permissão para a pessoa ter proveito do sacrifício. Então, o que se aprende dessa Gzirat Shavá? Ma Achá matzmotav mutarim, af Olá tzmotea mutarim. Assim como no caso do sacrifício de Achá. Os Kohanim podem ter proveito dos ossos do sacrifício de Achá. Então, no sacrifício de Hashem dá para entender mais fácil, porque também a carne é permitida para o Kohen. Quando o sangue é jogado no Mizbeach, o Kohen pode comer a carne do sacrifício de Hashem, pode ter proveito dos ossos também, dos chifres, das outras partes que a gente mencionou também. Então, dessa que a gente associa o Hashem com a Olá. Mesmo que no caso da Olá a carne é sacrificada, os ossos são permitidos para o Kohen. Então, Rabba vai como isso. Mas disse Rabba, isso é só se os ossos se desprenderam do sacrifício de Olá antes do sangue ser jogado no Mizbeach. Se o sangue foi jogado no Mizbeach, todo o corpo, inclusive os ossos, estão designados ao sacrifício. Mas se o osso se desprendeu antes, quando o sangue é jogado, esse osso saiu para Hulim, se tornou laico. Então, Mufni, tem que ser que esse Loie está sobrando no passo. Quando temos uma Gzera Shavá e a palavra está sobrando, associamos os dois casos sem perguntar. Deilo Mufni e Kalemifra, porque se não está sobrando, então vamos diferenciar entre Hashem e Olá. Então como vamos diferenciar? Male Hashem, Shekem Soramutar. Vamos diferenciar facilmente. O Hashem tem uma lei mais leve do que Olá. O Kohen pode comer a carne do Hashem. Então, talvez por isso o Kohen pode ter proveito dos ossos também. Somente os Emurim, partes inteiras do Hashem são queimadas. O resto é permitido. Já no caso da Olá, a carne é sacrificada também. Ninguém pode comer a carne da Olá. Então, eu vou diferenciar entre Hashem e Olá. Os ossos do Hashem são permitidos, mas os ossos da Olá não, porque Hashem tem uma lei mais leve, que o Kohen come a carne. No caso da Olá, ele não come a carne. Então, posso muito bem dizer que os ossos são proibidos. Então tem que ser que se lo e está sobrando para a gente associar lá e acham sem perguntar. Então vamos realmente lo e ter ativo. Tem uma vez que a Torá fala lo e nesse trecho do sacrifício de Olá que está sobrando. Então metiv Ravada Barava. Pergunta Ravada Barava contra isso, de uma breta. Atzamot Kodashim, lefnei zrika moalim baim. Lechar zrika el boalim baim. Então a breta se refere a um sacrifício comum. Digamos um sacrifício de Hatat. O sangue é sacrificado no Mizbeach, jogado no Mizbeach. Os emurim vão ser queimados. E a carne, depois que o sangue foi jogado, é permitida para os Kohanim comerem. Então fala a breta. Em relação aos ossos do Hatat. Antes do sangue ser jogado no Mizbeach, é proibido ter proibido dos ossos. Os Kohanim também não podem comer a carne do Hatat nesse momento. Então, existe a proibição de Mei. Lá não tem a proveito dos ossos. Antes do sangue ser jogado. Lechar zrika em molim baim. Se o sangue foi jogado no Mizbeach, a carne se permitiu para os Kohanim comerem, é permitido ter proveito dos ossos também. Bechel Olá, já no caso, o sacrifício de Olá é diferente. Molim baim Olá. É proibido ter proveito dos ossos. Isso não é como Rabba? Rabba tinha dito que se os ossos da Olá se desprenderam, e aí o sangue foi jogado, os ossos ficaram de fora, e o Tzim Lechulim se tornam laicos. A Breda diz, Molim baim Olá. É proibido ter proveito dos ossos em qualquer situação. Então como é que Rabba vai explicar essa Breda? Explica, Eima Bechel Olá, Pirshu Lifnei Zrika, Ein Molim baim Lechar Zrika Molim baim Olá. O Rabba vai explicar assim. No caso do Hatat, se o sangue não foi jogado ainda, é proibido ter proibido dos ossos. Se o sangue já foi jogado, então, assim como os Kohanim podem comer a carne, podem ter proveito dos ossos. No caso da Olá, é diferente. Se os ossos se desprenderam da Olá antes do sangue ser jogado, quando o sangue é jogado, os ossos se permitem. Mas, se os ossos estavam grudados no corpo do animal e o sangue foi jogado, tudo isso se designou para o sacrifício. Então é proibido ter proibido dos ossos. Então, o plica de Rabi Elazar. Rabba discute com Rabi Elazar. Por quê? Demar Rabi Elazar, fala Rabi Elazar. Pirshu lifnei zrika moalim baem. Lechar zrika lo neinim velo moalim. Disse Rabi Elazar. Se os ossos da Olá se desprenderam antes do sangue ser jogado, é proibido ter proveito desses ossos. Rabba tinha dito que é permitido. Fala Rabi Elazar que não. Rabba disse que é permitido. Quando o sangue é jogado, então esses ossos ficam de fora. Fala Rabi Elazar que não. Se os ossos se desprenderam do sacrifício de Olá, e aí o sangue foi jogado, o sangue não tem nenhum efeito sobre os ossos, só sobre o corpo do animal. Então assim como era proibido ter proveito dos ossos antes do sangue ser jogado, quando o sangue é jogado nada muda. Porque os ossos não têm mais nada a ver com o corpo desse animal, já tinham se desprendido antes do sacrifício do sangue. Então, quando o sangue é sacrificado, jogado no altar, a lei dos ossos continua a mesma, e é proibido ter proveito. Assim fala Rabi Elazar. Rabba tinha dito diferente, que os ossos e o tzim lechulim se tornam laicos. Lechar zrika lo neinim velo moalim. Fala Rabi Elazar, outra vez diferente de Rabba. Se os ossos estavam juntos com o corpo do animal, grudados, e o sangue foi jogado, e aí os ossos se desprenderam, é permitido ter proveito desses ossos pela Torá. Pela lei rabínica é proibido, mas pela Torá é permitido. E o motivo de Rabi Elazar é, dessa Gzirah Shavah de antes, Lo-Yeh, no caso da Olá, Lo-Yeh, no caso do Hashem. Você vê dessa Gzirah Shavah que os ossos da Olá se permitem. Então, fala Rabi Elazar, isso é só se os ossos estavam grudados no corpo do animal, na hora do sacrifício do sangue. Aí, esse sacrifício do sangue, tem um efeito sobre os ossos, designa o corpo do animal para o sacrifício e os ossos se permitem. Mas se os ossos tinham se desprendido e aí o sangue foi jogado, o sacrifício do sangue não tem nenhum efeito sobre os ossos. Então, isso é uma discussão entre Rabba e Rabi Elazar nesses dois casos. Começamos com a nova Mishnah Matnit. Veikulan shepaku me'algabe ha'mizbeach lo yechzir. Digamos, um sacrifício inválido foi levado para o altar. Então vai ser sacrificado. E caiu do altar, não é devolvido. Já caiu do altar, é deixar, não é mais sacrificado, porque o Mizbeach valida o sacrifício enquanto o sacrifício está em cima do altar. Caiu do altar, volta a ser inválido. Fala a Mishnah, se uma brasa da fogueira caiu do altar, não é devolvida para o altar. קודשו למשנה, איברים שפקעו מעל גבי המזבח, קודם חצות יחזיר ומועלים בהם. ואם זה אסלי, כי הוא סקריביסו פועל סביטו ג'יג'יה. הוא הבאצ'י, אז אותה זה טאפס, הוא סקריביסו דו סנגי סו ג'יג'יה. Mas se o sangue foi jogado, a queima do sacrifício pode ser também à noite. Na noite seguinte, até o amanhecer. Então, no caso do sacrifício de Olá, todo animal é queimado, pode ser queimado à noite. O caso é que está sendo queimado lá, à noite, e parte do animal caiu do Mizbeach, no chão. Então, fala a Mishnah. Evarim Shepakum Gabi Mizbeach, Kodem Chatzot Yerzit. Se isso aconteceu antes de Hatzot, antes da metade da noite, é devolvido para o Mizbeach. O Marimba e não podemos ter nenhum proveito disso. Disso que caiu. Le'achar Hatzot, lo yachzir ve'er Marimba. Se essa parte do animal caiu da fogueira, caiu no chão, depois da metade da noite, então não devolvemos e é permitido pela Torá ter proveito disso. Não está claro, agora vai explicar. כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו, כך הכבש מקדש. Assim como a gente falou que o altar valida sacrifícios inválidos em algumas situações, também a rampa do altar também valida. כשם שהמזבח וכבש מקדשים את הראוי להם, כך הכלים מקדשים. Fala a Mishnah, também os utensílios sagrados do Bet HaMidrash têm essa propriedade, validam sacrifícios inválidos. Vamos ver melhor isso na sequência. Fala Eichidah. Como fica esse caso? A Mishnah disse, o sacrifício de Olá está sendo queimado à noite. Um pedaço caiu do altar, então antes da meia-noite isso é devolvido. Se caiu depois da metade da noite, depois de Hatzot, não é devolvido. Qual é o caso? Idei deu mamash, afilu lachar Hatzot name. Se esse pedaço não foi suficientemente queimado, então mesmo se caiu depois da metade da noite, deve ser devolvido. A mitzvah da queima não foi cumprida ainda. E deleve uma mash, afirou quando um katud namilou. Se esse pedaço já foi suficiente queimado, então a mitzvah da queima já foi cumprida. Mesmo se caiu do Mizbeach antes da metade da noite, não tem que ser devolvida. Então qual é o caso da Mishnah aqui? Antes da metade da noite se caiu, é devolvida. Depois não. Não está claro? Malot tzricha beshrili. Viramos a parte, explica, mas aqui se trata de um pedaço do sacrifício de Olá que foi parcialmente queimado já. Já está ressecado, já está duro, mas não se tornou carvão ainda. Então, se esse pedaço, que foi só parcialmente queimado, caiu do Mizbeach antes de Hatzot, é devolvido. Depois de Hatzot, depois da metade da noite, não é mais devolvido. Pergunta a Minar, Emili, qual é a fonte disso? E vamos entender melhor a explicação. Amar Rav, disse Rav. Katuv echadomer kol alayla veiktir. Um pasuk diz que a noite é o momento da queima dos sacrifícios. Um outro pasuk diz que a noite é o momento de Trumat Hadeshen. Trumat Hadeshen é um serviço que o Kohen pegava partes queimadas da fogueira e colocava no chão do Beit HaMikdash próximo ao altar. Então, fala Rav que um pasuk contradiz o outro. Um pasuk diz que a noite é para a queima. Outro passo diz que a noite é para Trumat Hadeshen. Isso se contradiz porque Trumat Hadeshen é feita quando se pega os restos dos sacrifícios do dia anterior, depois da queima, e se coloca no chão da Azara. Então, ou a noite é para a queima do sacrifício e Trumat Hadeshen é depois, ou a noite é para Trumat Hadeshen e a queima tem que ser antes. Então, um passo contradiz o outro. Então, farav, halkeu, retzio laktaram e retzio larama. Farav. O que o pastor quer dizer aqui, a primeira parte da noite, a primeira metade, é designada a queima dos sacrifícios. A segunda metade da noite, depois de Hatzot, é designada a Trumat Hadeshen. Então isso explica a lei de antes. Se um pedaço da Olá já foi parcialmente queimada e caiu do altar antes da metade da noite, caiu no momento designado a queima, então damos prioridade à queima e devolvemos isso à fogueira. Mas se passou a metade da noite e aí esse pedaço caiu da fogueira, então caiu da fogueira no momento que não é mais designado a queima, pelo contrário, é designada a Trumat Hadeshen, que se refere a depois da queima. Então por isso esse órgão não é devolvido à fogueira. Então meti a ficar uma pergunta sobre isso. Mechol yom torem tamizbeach mikruta gever. Fala a Mishnah da Tadri Yoma. Todos os dias o Kohen ia para o Mizbeach fazer Trumat Hadesh. Pegava partes queimadas do sacrifício do dia anterior e colocava no chão da Azara próximo ao Mizbeach. Ele fazia isso de madrugada, na hora que os galos começavam a cantar. Ou Samuch lo milfanav ou meacharav. Um pouco antes disso, um pouco depois disso, mas antes do amanhecer. Isso em dias normais. Beyom HaKippurim Mechatzot. No dia do Kippur, o Kohen Gadol fazia todos os serviços do Beit HaMikdash. Então ele fazia Trumat Hadesh a partir da metade da noite. Baregalim, Beashmoret Arishona. Nas festas, Shalosh Regalim, Pesach Shavuot Sukkot, então se antecipava mais e fazia Trumat Hadesh no primeiro terço da noite. Pergunta, Veis HaKadatach Mechatzot Deoraita Eche Mekadmina. Se Rav tem razão, que o momento de Trumat Hadesh é a partir da metade da noite, na segunda parte da noite é o momento de Trumat Hadesh, como é que a gente vai antecipar nas festas e fazer Trumat Hadesh no primeiro terço da noite? Então, Amar Rabbi Yochanan, diz Rabbi Yochanan, explicando, Imashma Shenemar Kol HaLaila, Em Yodeh Shad HaBoker, o pastor diz que à noite os sacrifícios podem ser queimados. Então fala Rabbi Yochanan, eu já sei que é até de manhã, a noite vai até o amanhecer. Mata Mudumar, Adboker, porque a Torá fala Adboker, Kolalel Adboker. Eu já sei que é até o amanhecer. Então fala Biuchanan, tem Boker de Bokroshelaila. Primeiro de tudo, fala Biuchanan. Esse Adboker se refere ao que a Torá fala na sequência, Verim, de Trumat Hadesh, Verim et Hadesh. Venho dizer que Trumat Hadesh tem que ser feita até o amanhecer. Então, Irkar, portanto, ou seja, o ponto é que não podemos fazer Trumat Hadesh depois do amanhecer, temos que fazer antes. A Torá não fala quanto antes. Então, fala a Mishnah, o Rabbi Yochanan explicando a Mishnah, Kol yom mikrot hagever, sabe? Em dias normais, é suficiente que o Kohen vá, na hora que os galos cantam, e faça Trumat Hadesh, não tem nenhum problema. Porém, Biyom HaKippurim Mishum Hulja de Kohen Gadol Mechatzot. No caso do Kippur, temos um receio. O cansaço do Kohen Gadol, o Kohen Gadol vai ter que jejuar e fazer todos os serviços do Kippur sozinho. Então, o Kohen Gadol, ele não pode passar mal, ele não pode ficar cansado também, senão ele não vai aguentar. Então esse é o receio. Para facilitar, permitimos que o Kohen Gadol ele faça Trumat Hadesh na partir da metade da noite, fala Rabbi Yochanan. Dessa forma, ele tem essa liberdade de escolher quando que convém melhor mais a ele fazer Trumat Hadesh. Ele não tem que necessariamente fazer quando os galos cantam. Ele, se ele quiser fazer a partir da metade da noite, ele pode. Baregalim, Trefish Korbanot, Dekad Meato Israel, Meashmoret Arishona. Então, no caso das festas Pesach Shavuot Sukkot, temos uma outra situação. O povo tem que trazer os sacrifícios das festas. Então, tem um grande número de sacrifícios. E os judeus chegavam bem cedo para o sacrifício. Então, a Trumat Hadesh foi antecipada para o primeiro terço da noite, para que a fogueira seja limpa e pronta já para o sacrifício do próximo dia. Então, uma vez que tinha um grande número de sacrifícios, tinham que fazer Trumat Hadesh mais cedo, para dar tempo. Então, faziam no primeiro terço da noite. Dessa forma, temos certeza que no amanhecer já, a fogueira vai estar pronta. Quer dizer que está receba, como fala a própria Mishnah, mesmo antes dos galos começarem a cantar, o pátio do Beit HaMikdash já estava cheio de judeus nas festas para os sacrifícios. Então, anteciparam o Trumat Hadesh para o primeiro terço da noite, para que a gente assegure que no amanhecer a fogueira já vai estar pronta para os sacrifícios do próximo dia. Isso fala que agora paramos aqui por hoje, não porque amanhã vamos ver uma questão interessante. Será que o ar em cima do Mizbeach também valida sacrifícios ou só o próprio Mizbeach? Vamos ver isso com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.